Bem-vindos à Linha de Frente, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Federal de Medicina. Cada programa trata de um tema relacionado à pandemia de Covid-19. São orientações repassadas por especialistas convidados. Nesta edição, vamos saber sobre o impacto da pandemia de coronavírus nos pacientes com doença renal crônica, em especial naqueles que fazem hemodiálise. Com a palavra, Marcelo Maza do Nascimento, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Acompanhe a exposição.
Queria lembrar que hoje no país nós temos quase 140 mil pacientes em tratamento dialítico, mais de 90% realizando hemodiálise e quase em torno de 5 a 6% em diálise peritoneal. A maioria dos pacientes hoje que entram em hemodiálise são portadores de diabetes, são portadores de hipertensão e quase um terço deles têm mais de 65 anos de idade, conforme o Censo Brasileiro de Diálise. Ou seja, são pacientes, uma população que tem fatores de risco significativos para desenvolver complicações pelo coronavírus. Além do que, esta população não pode ficar a realizar o confinamento social. Ela deve se dirigir às unidades de hemodiálise 3 vezes por semana em transporte público ou mesmo dentro de outros tipos de transporte que podem ter algum grau de aglomeração. Lembre-se que somente 7% dos municípios hoje no Brasil têm unidades de diálise e há necessidade de deslocamento de uma cidade para outra quando esses pacientes são transportados para realizar o tratamento nessas unidades de diálise. Frente a este quadro, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, já em torno do dia 1º de março, após o segundo caso de coronavírus confirmado em nosso país, começamos a trabalhar numa nota técnica no sentido de orientar as unidades de diálise que adotassem medidas gerais no sentido de evitar o alastramento desses casos de coronavírus que teriam nessas unidades de diálise local de possível disseminação. Então, as unidades de diálise receberam da nossa sociedade informação, tanto dirigido à parte médica como à parte de seus colaboradores, sobre medidas básicas de prevenção a fim de enfatizar e intensificar a higienização, frequentes das mãos com álcool a 70 graus, com álcool 70%, lavagem, etc. Todas aquelas medidas que devem ser realizadas dentro das próprias unidades de diálise. Mas tivemos recomendações especificamente em relação aos pacientes em diálise. Casos suspeitos deveriam ter e devem ter avaliação médica, orientação antes da entrada no local de diálise. Ou seja, após a avaliação, sim, que esses pacientes devem adentrar as unidades de diálise, condutas devem ser tomadas de acordo com o quadro clínico do paciente e os protocolos recomendados pelo próprio Ministério da Saúde. Antes de atender casos suspeitos ou confirmados, o profissional de saúde deve se experimentar usando todo o material de EPI adequado no sentido de evitar a contaminação e mesmo que se contamine. E especificamente aqueles indivíduos, todos os indivíduos que estão dentro das unidades, já preconizávamos o uso de máscara em todos os pacientes que estariam, máscara cirúrgica, na verdade, depois já com recomendações de máscara de pano, mas que máscaras que fossem largamente utilizadas dentro das unidades a fim de conter a proliferação do vírus. Pacientes com suspeita, pacientes portadores, a nossa recomendação foi de isolamento. Isolamento pelo menos num terceiro turno ou num quarto turno, os pacientes deveriam ser isolados em corpo com funcionários específicos para o tratamento dessa população, o reuso por normativa também da Anvisa e em consonância com o nosso próprio protocolo, a nossa própria nota técnica, e recomendamos o uso único do capilar, não recomendamos o seu reuso, evitando manipulação de material biológico e disseminação do vírus dentro das unidades de diálise e o distanciamento entre as cadeiras de diálise, que pelo menos obedecesse 1,5 metros de distanciamento, ou seja, tudo isso no sentido de se evitar que o coronavírus pudesse ou possa se espalhar nessas unidades. Nós não recomendamos em maneira nenhuma redução do tempo, frequência, somente de diálise, somente em situações excepcionais, onde a falta de insumos ou de pessoal pudesse fazer com que o tratamento fosse impactado e não se realizasse em sua plenitude. A grande dificuldade que nós encontramos em relação às unidades de diálise foi a realização de exames. Nós não conseguimos, somente em alguns locais do país, implantar a realização de exames, como na Bahia, por exemplo, estado de Santa Catarina, mas nós não conseguimos disseminar e ter a disponibilidade de exames que nós achamos como fundamental no sentido de identificar casos que estão suspeitos ou mesmo tentar se identificar os nossos colaboradores, os profissionais de saúde que trabalham e que necessitam ser afastados ou reincorporados a essa força de trabalho. Nós atualmente contamos com dois tipos de exames para o diagnóstico da Covid, o PCR e a sorologia, que está disponível a sorologia na modalidade habitual, como ELISA, quimiluminescência, o método imunocromatográfico, dosando tanto as hemoglobulinas A e MG. Na infecção ativa, quer dizer, o exame considerado, como isso já tem sido extensamente disseminado, o padrão ouro seria a PCR, na avaliação qualitativa e quantitativa do RNA viral, coletado em dois sítios diferentes, mas, no entanto, a sua metodologia, fases e a própria validação dificultam a realização de testes em massa nesse tipo de unidade, né? Na fase tardia, os testes sorológicos têm sido implementados e empregados, mostra uma boa taxa de diagnóstico em vista da metodologia utilizada, porém um fator imprescindível é o tempo entre o início de sintomas e o contato com a pessoa com diagnóstico confirmado e realização do exame. Outra população e situação que tem sido extremamente avaliada pelo nefrologista tem sido os casos de injúria renal aguda nas unidades de terapia intensiva. A maioria, uma boa parte de pacientes que desenvolvem injúria renal aguda nesta população e nos pacientes portadores de coronavírus, diz respeito a indivíduos já portadores de doença renal, em termos de sua função renal. Pacientes do estágio 3 a 4, que quando infectados pelo coronavírus e desenvolvendo a doença pelo coronavírus, a doença especificamente pulmonar, pioram de fase e vão evoluir para a fase 5. Porém, nem sempre isso é observado na descrição que nós observamos de colegas do nosso país. À medida que a Covid-19 se dissemina, aumenta também o conhecimento sobre essas suas manifestações. Mas a grande maioria dos casos sintomáticos são benignos, né? Curso com síndrome gripal, acometimento pulmonar leve. Porém, nós temos observado os fenômenos mais graves, ou seja, fenótipos que incluem o síndrome de desconforto respiratório agudo e de hiperinflamação sistêmica, ou seja, a chamada tempestade de citocinas, que tem na insuficiência renal aguda uma dessas suas manifestações, ou seja, esse crosstalk, essas linhas cruzadas que existem entre uma injúria pulmonar inicial que depois desenvolve insuficiência renal aguda. E nessas situações a evolução, em alguns casos, é bem mais severa. Esse quadro de hiperinflamação muitas vezes leva a um quadro de injúria cardíaca associada, levando a um quadro cardiorrenal, de insuficiência renal aguda. Isso é notadamente, isso foi observado nesses indivíduos com aumento de interleucina 6, interleucina 18 e assim por diante. Em estudos de necrópsia, observou-se necrose tubular aguda, associada a nefrite, túbulo intersticial, linfocitária, presença de macrófagos, deposição tubular de complexo de ataque de membrana e assim por diante. Ou seja, parece também que o vírus teria sua ação direta no ponto de vista renal, causando uma injúria renal diretamente aos rins. Isto foi observado e cuja consequência é a grande incidência de injúria renal aguda. Podemos ter alguns relatos, tanto da literatura internacional como de colegas nossos aqui do próprio do Brasil, que pacientes em ventilação mecânica que podem desenvolver insuficiência renal aguda em torno de 30% a quase 50% dos casos. Além disso, existe um grupo que desenvolve injúria renal aguda numa fase posterior, ou seja, aquele indivíduo que fica mais um tempo em ventilador, desenvolve uma pneumonia associada à ventilação mecânica, uma insuficiência renal associada à sepsis. Além do que, você vai ter pacientes que vão ter uma injúria renal aguda de uso de medicamentos assim por diante. Ainda em relação aos pacientes portadores de injúria renal aguda, esta nossa nota técnica emitida pela SBN, pela Associação Medicina Intensiva do Brasil, algumas modalidades de suporte renal artificial têm sido discutidas a superioridade de uma sobre a outra. Na verdade, A escolha do método ele deve ser individualizada, considerando os aspectos logísticos, a experiência de cada instituição, e nós não recomendamos, nessa nota, instituir um novo protocolo, modalidade de tratamento em meio a essa emergência. A falta de familiaridade, na verdade, aumenta os riscos de efeitos adversos e afeta a segurança do paciente, a probabilidade de erros, veja, trazendo um risco maior, a própria contaminação da equipe e risco em relação ao próprio paciente. Uma outra preocupação que a Sociedade Brasileira de Nefrologia teve foi a de registrar esses casos, tentando espelhar realmente o verdadeiro impacto do coronavírus nas unidades de hemodiálise. Para tanto, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, junto com a Associação Brasileira do Centro de Diálise e Transplante, lançou um censo a ser preenchido a todas as unidades de diálise do país. Há cerca de 800 unidades de diálise, 805 unidades de diálise, elas foram contactadas e nós fizemos uma seleção de cerca de 200 unidades que teriam uma amostra representativa em relação à região e à representatividade de cada região do país em relação às suas unidades de diálise. Nós tentamos estabelecer cálculos em relação ao número de indivíduos expostos, a mortalidade em relação à Covid-19, dados de fatalidade. Até agora, esse levantamento continua em andamento, na medida que nós tivemos esse preenchimento. Em junho, no dia 27, havia quase 1 milhão e 300 mil casos, 57 mil mortes foram relatadas na população brasileira. E o que foi observado em relação aos pacientes portadores de coronavírus nessas unidades de diálise, e foram que alguns dados nos chamaram a atenção nesse censo. Então, primeiro, 54% dos centros houve necessidade do estabelecimento de um turno único de diálise. Nos exames, infelizmente, foram realizados em menos de 30% das unidades de diálise. Num total do número de pacientes hemodiálise selecionados para esse estudo, em torno de 37 mil, desses 1.174 tiveram diagnóstico confirmado de Covid e uma taxa de mortalidade nesses indivíduos de quase 30%. Mais dados são necessários para nós termos uma ideia mais aprofundada do impacto do coronavírus nos pacientes em hemodiálise. Eu queria concluir então esse podcast, agradecer o convite do Conselho Federal de Medicina, dizendo, primeiro, que a nossa população em diálise, as nossas mais de 800 clínicas tiveram um contato direto, ou seja, a pandemia foi muito impactante nessas unidades de diálise, houve uma necessidade de alterações de rotina, de alterações, isolamentos, em cortes em turnos específicos de diálise, o abandono do reuso, a utilização do uso único nesta população. Estamos ainda enfrentando isso, mas de uma forma resiliente, me parece bastante adequada, apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando em relação ao regime de dificuldades financeiras, porque passam as clínicas e diárias do país. Houve um aumento expressivo da indicação de diálise em unidades de terapia intensiva, uma prevalência mais de 30% a 50% de injúria renal aguda necessitando de diálise, em especial aqueles indivíduos sob ventilação mecânica. Os testes, vejam que os testes, conforme o nosso censo, ainda poucamente utilizados nas unidades de diálise, com um diagnóstico muito mais clínico, na verdade, do que teste sorológico. E o caminho ainda é longo, nada, na verdade, será como antes nas próprias unidades de diálise, mas tenho certeza que nós estamos enfrentando de uma maneira bastante difícil, mas satisfatória, esse nosso desafio. Quero deixar aqui um convite, a Sociedade Brasileira de Nefrologia lançou mais de 13, temos quase 15 posicionamentos em relação a situações específicas da população renal crônica frente ao coronavírus, e convido a todos que visitem o nosso site www.sbn.org.br, onde vão encontrar mais informações em relação ao impacto da pandemia da Covid-19 na população portadora de renal crônica, em especial em diálise.
Você acabou de acompanhar a exposição de Marcelo Maza do Nascimento, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Ele falou sobre o impacto da pandemia de Covid-19 nos pacientes com doença renal crônica. Para ouvir outros podcasts produzidos pelo CFM com foco no combate à pandemia, acesse a página do Conselho na internet. O endereço é portal.cfm.org.br. Conselho Federal de Medicina, defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.